Bem-vindos. Quem diria que depois de termos uma geringonça para governar, íamos ter uma geringonça para fazer oposição? Esta semana o PS e o Chega deram as mãos, cantaram o Kumbaiá e aprovaram a eliminação das portagens nas antigas escutas.
Aquilo que nós estamos a fazer é cumprir o compromisso eleitoral que nós estabelecemos com o povo português. É isso que se exige aos grupos parlamentares, aos partidos que estão representados no Parlamento, e foi isso que nós fizemos. E fizemos com o orgulho de quem está a cumprir a sua missão.
É verdade que este projeto do Partido Socialista transmite uma enorme hipocrisia ao país. Mas ao fim do dia, os portugueses, quando chegarem a casa, não lhes vai preocupar quem aprovou o quê, nem se houve hipocrisia ou se não houve hipocrisia. Vai-lhes interessar o que sempre interessou ao Chega. Pagaremos menos de portagem. Ou não pagaremos portagem.
O sentido prático de André Ventura e o orgulho de Pedro Nuno Santos chega quase a ser comovente. Quem não está a achar graça nenhuma é o governo, aquele que foi mesmo, de facto, eleito para governar.
Se o Partido Socialista e o Chega pretendem, de facto, assumir a governação do país, por que razão não o assumem perante os portugueses? Querem bloquear a ação do governo e, portanto, eu diria de uma forma deliberada e antecipada, estão de facto a ter um padrão, que acho que hoje é mais ou menos visível aos olhos de todos, em que o único objetivo, infelizmente, é minar a ação do governo.
As coligações negativas, um clichê da vida política portuguesa quase tão antigo como aquele em que, quando muda o governo, o novo ministro das Finanças descobre sempre que as contas públicas estão piores do que se imaginava.
As contas públicas estão bastante pior do que aquilo que o governo anterior queria anunciar como um grande resultado orçamental. O governo anterior não só tomou decisões para as quais já era duvidosa a legitimidade que o pudesse ter feito, como ainda por cima fê-lo num contexto eleitoral de promessas e, em cima disso, não garantiu a respectiva verba financeira para depois ser cumprido.
O que, traduzido por miúdos, significa: não pensem que os cofres estão cheios de dinheiro e que agora vai ser possível distribuir dinheiro por toda a gente, porque isso não é bem assim. Quem já lá esteve, também é um clássico, acha que é só incompetência ou, em alternativa, má fé.
Eu só queria apelidar este momento lamentável, fruto ou de ineptidão técnica, o que seria altamente preocupante, ou então da adoção de falsidade política para poder transformar as finanças públicas portuguesas num campo de combate político.
Está no ar o Contrapoder, eu sou o Anselmo Crespo e esta semana acompanham-me o João Marques de Almeida e o Sérgio Sousa Pinto. A Ana Sá Lopes está num merecido gozo de férias, mas voltará em breve. Bem-vindo, Sérgio, bem-vindo, João. Vamos começar, vou começar esta semana pelo João, se calhar, e por te perguntar se há condições para Luís Montenegro governar, dadas estas circunstâncias de termos a oposição no Parlamento, também ela a tentar governar?
Não, não há. Eu acho que esta situação é insustentável. Está-se a perceber claramente. E, portanto, não vale a pena. Também acho que não é eficaz o governo estar a queixar-se. As queixas não adiantam. Os portugueses querem ver o governo
então
governar.
Então o que é que deve fazer?
Neste momento, o que nós temos, e já aconteceu duas vezes, o PS e o Chega juntam-se no Parlamento por razões diferentes, não interessa. Isso agora não interessa as razões porque se juntam. Juntam-se no Parlamento e impõem medidas ao Governo. E não vai parar aqui. Eu aposto contigo, Anselmo, com o Sérgio, que vai haver mais casos, vai haver um pacote de habitação que os dois vão concordar nas próximas semanas, vai haver mais casos. Portanto, ao Governo, em vez de se queixar, compete-lhe fazer uma coisa, que é destruir esta coligação, não é coligação, destruir esta política de entendimentos entre o PS e o Chega no Parlamento. E a maneira de o fazer é fazer
como
uma coligação.
Faz?
Fazer uma coligação com o Chega. Esta situação é insustentável. O Governo tem que perceber uma coisa. O Governo tem uma base minoritária, bastante acentuada. É um Governo muito minoritário. É um Governo que não tem condições de governar sozinho. Portanto, este Governo tem duas soluções. ou faria um bloco central com o PS, o que é impossível, porque o PS não quer e acho que o Governo também não quer, ou faz uma coligação com o Chega. Não há outra maneira.
Onde é que fica o não é não de Luís Montenegro?
Desculpa?
Onde é que fica o não é não de Luís Montenegro?
O não é não de Luís Montenegro é muito simples. Luís Montenegro vai ter que explicar que as circunstâncias mudaram. As circunstâncias políticas mudaram objetivamente. Como se está a ver, aliás, este processo que se passa no Parlamento também é uma normalização do Chega, porque toda a gente volta ao lado do Chega. O Chega volta ao lado de toda a gente. Vota com o PS, vota com o Bloco, vota com o PCP. Quer dizer, é tudo contra o Governo. É impossível o Governo governar. Se o Governo não consegue governar...
Desculpa, mas isso não é... Deixa-me só perguntar-te isto. Não, isso não é de alguma forma essa sugestão, essa solução que estás a apresentar, não é de alguma forma ceder à chantagem que o Chega parece estar a fazer precisamente com o Governo?
Mas o Chega não está a fazer chantagem sozinha.
Achas que não?
Sozinho, claro. Tem que ter o voto de outros partidos, mas isto não é uma questão de chantagem, Anselmo. Isto é uma questão de realismo político. A realidade, por vezes, é dura. E é preciso aceitá-la. Não se pode ter linhas vermelhas com um partido que tem 50 deputados e é o terceiro maior partido do Parlamento, sendo que, que a coligação governamental tem poucos deputados. Não pode. Quer dizer, as pessoas... nós não temos governo. Nós, neste momento, em Portugal, não temos governo. O governo não consegue governar. É preciso haver governo. Agora, Montenegro tem que explicar aos portugueses, obviamente, isto é preciso... um golpe de asa político, tem que explicar aos portugueses que as circunstâncias mudaram. Primeiro tem que conversar com o Chega, tem que fazer um entendimento. Isto é na minha opinião. Eu acho que isto não vai acontecer tão depressa, mas era o que devia acontecer na minha opinião, porque senão o Governo não governa. Tem que conversar com o Chega, tem que chegar a um entendimento sobre matérias para governar. É óbvio que um partido com a tradição democrática do PSD, com a tradição histórica do PSD, um dos grandes partidos de democracia portuguesa, vai, obviamente, que tem algumas linhas vermelhas em relação a políticas, não em relação a partidos. E como eu digo, os portugueses, quando votaram, acabaram com as linhas vermelhas, quando votaram desta maneira no Chega, e tem que governar com o Chega, senão não temos governo. E o que acontece é que daqui a menos de um ano estamos em eleições antecipadas. Eu desconfio que o PSD será muito penalizado, porque os portugueses querem ver o PSD governar, e o PSD tem que mostrar aos portugueses que é capaz de governar, e se temos eleições antecipadas daqui a um ano foi porque o PSD não foi capaz de governar. E para impedir agora, para não fazerem agora acordos com o Chega, se calhar daqui a um ano temos um governo do PS com o Bloco, com o Livre e com o apoio parlamentar do PCP. O que ninguém à direita percebe. Estas eleições são muito claras nos resultados. Há um mandato centro-direita e de direita que deram uma maioria a uma coligação e a outro partido. Eles têm a maioria, devem formar governo e governar durante 4 anos. Esta é a minha opinião, porque como estamos a ver, sem esta coligação não há governo em Portugal.
Deixa-me ouvir o Sérgio e antes de, Sérgio, ir também àquilo que o governo pode ou não pode fazer ou estará ou a fazer melhor ou pior, eu gostava primeiro de te ouvir sobre a forma como a oposição está a agir no Parlamento e nessa oposição está naturalmente também o Partido Socialista. Já tinha acontecido com o tema do IRS, voltou a acontecer esta semana com o tema da SCUT ou das antigas SCUT. Com Pedro Nuno Santos, nós ouvimos-lo aqui nesta introdução, a justificar com o programa eleitoral do Partido Socialista, dizendo este era o programa eleitoral do Partido Socialista e até do ponto de vista orçamental o Partido Socialista tinha feito as contas para que esta medida tivesse cabimento orçamental. O problema é que este não é o orçamento nem o governo do Partido Socialista. Faz sentido esta postura do Partido Socialista na oposição?
Boa noite, Anselmo. Boa noite, João.
Boa noite.
Bem, quer dizer, como toda a gente compreenderá, não é papel do Partido Socialista reunir previamente com o Chega antes das votações para saber se da conjugação de uns votos de uns e de outros resulta mais uma derrota política para o governo. Quer dizer, não foi para isso que o Partido Socialista foi eleito e o próprio Chega também tem a sua própria autonomia. A única coligação que existe é da AED entre o PSD e o CDS. Falar-se em coligação negativa para insinuar que existe uma articulação destrutiva que une o PS e o Chega num fantasioso matrimónio político com o objetivo de fazer a vida negra ao Dr. Montenegro, isto não cabe na cabeça de nenhuma pessoa, enfim, com faculdades médias. Agora, o que me parece que acontece é que o PSD tem que, de uma vez por todas, meter na cabeça que 70% da Assembleia da República é a oposição e que o Governo tem uma base de apoio mínima e que quer governar em condições virtualmente impossíveis. E esse é um problema que só ele cabe enfrentar e resolver. Não é evidentemente à oposição. Isso não é uma coisa que a oposição tenha que considerar e para ela encontrar resposta.
Mas cabe à oposição tentar governar a partir do Parlamento?
Mas a oposição não tenta governar. A oposição defende os seus pontos de vista, que muitas vezes serão convergentes, outras vezes não serão convergentes, e de uma aritmética básica e natural, que decorre do simples facto da oposição toda junta ter o dobro, mais do dobro do peso do partido e da coligação que sustenta o governo, pela sua própria força, que não é uma força que ela inventou, foi a força que o povo lhe deu nas urnas, acontece aprovar propostas que correspondem evidentemente às suas convicções. Então se o governo não consegue governar, o que é que a oposição faz? Vai apresentar propostas com as quais o governo concorde ou demite-se de apresentar propostas? Quais são as alternativas democráticas que a Constituição concebe para o comportamento dos partidos da oposição? Como é evidente, apresentam propostas. Normalmente as propostas vindas da oposição não têm maioria para passar, mas o Dr. Montenegro quer governar nas atuais condições políticas. A única explicação para esta fixação num estilo de ataques ao PS, como ouvimos há pouco o Dr. Sarmento, muito indignado com as contas, ele é que fez o quadro macroeconómico do PSD.
Sim, já lá vamos também.
Não
Sim.
foi outra pessoa, foi ele. Ataques permanentes ao PS, não existe diálogo nenhum, existe um diálogo parlamentar mínimo, incipiente, quer dizer, quando as condições políticas no plenário aconselhavam um diálogo mais intenso e construtivo, é justamente quando esse diálogo atinge o grau zero ou menos um. E pretende governar assim, só há uma explicação racional, não é? Que é a de querer que se encavalita em situações desta natureza para gerar uma dramatização que constitua um cenário ideal para a realização de eleições antecipadas. Não existe outra explicação. Eu, pelo menos, não tenho imaginação para encontrar uma explicação racional para as escolhas que o PSD vem fazendo.
Mas deixa-me insistir aqui num ponto, porque tu falavas nas convicções que os partidos da oposição têm e naquilo que a Constituição também lhes permite, naturalmente, que é apresentar as suas propostas, mas qual é a coerência de um partido, neste caso o Partido Socialista, que esteve no governo durante 8 anos, de um atual secretário-geral que foi ministro das Infraestruturas, portanto teve a tutela precisamente da SCUT, nunca defendeu isso quando esteve no governo e agora quer acabar com as postagens nas antigas SCUT?
Essa mudança de posição do Partido Socialista tem a ver com a realização do seu último congresso em que a sua posição em relação ao problema do financiamento das SCUT foi alterada, radicalmente alterada. Não há nenhum mistério em torno disso. O anterior secretário-geral do PS tinha um pensamento sobre a SCUT e o seu financiamento e o atual líder do Partido Socialista tem outro pensamento. É só tão simples como isto. Pensamento que teve o cuidado de escrever no programa eleitoral, que foi apresentado ao eleitorado e que foi votado e que teve expressão parlamentar, que é que sabe, e que é exatamente igual à da base que sustenta o governo. O exato número de deputados, o mesmo. É só isso.
E voltando então ao ponto que tu levantavas há pouco da crise política, nós já assistimos a este filme no passado. O António Costa ameaçou demitir-se na sequência da ameaça de uma aprovação no Parlamento, salvo erro no caso dos professores, da restituição da carreira dos professores. José Sócrates no passado, numa célebre sexta-feira negra das coligações negativas, também ameaçou demitir-se. Tu achas que é para aí que Luís Montenegro está a deixar encaminhar a situação política?
Bem, se acreditarmos que a vida política obedece a algum tipo de racionalidade, eu não vejo outra explicação, porque como é evidente, ou encontra uma base parlamentar mais ampla, ou um entendimento privilegiado, ou uma coligação, ou o que quer que seja, ou um ambiente de confiança construtivo e diálogo, cada vez as condições vão-se deteriorando para que isso possa acontecer. Mas ou tem o cuidado de alargar a sua base de apoio, ou vai passar o resto da legislatura, que vai ser curta, a choramingar.
João, tu há pouco já disseste, deixaste bem claro o que é que tu achavas que o PSD devia fazer, ou o Luís Montenegro devia fazer, mas não fazendo aquilo que tu achas que ele devia fazer, tu achas que o Luís Montenegro está a esticar a corda para poder vitimizar-se e ameaçar com uma demissão e eleições antecipadas por não ter condições para governar?
Não acho. Eu aí discordo do Sérgio. Eu acho que ninguém no governo quer eleições antecipadas. Acho que as pessoas no governo, incluindo o primeiro-ministro, têm noção que é um risco grande ir para eleições antecipadas. O que eu acho é que neste momento o governo está paralisado pelas linhas vermelhas que se impôs a si próprio. As linhas vermelhas fariam sentido se tivesse tido uma maioria, por exemplo, se houvesse uma maioria absoluta de entrada em iniciativa liberal. Mas, e aqui até vou citar um pensador de esquerda, nem um de direita, Keynes dizia, e com razão, quando as circunstâncias mudam, nós mudamos as nossas ideias. É assim que se faz política. As circunstâncias mudaram radicalmente. E neste momento, aliás, como explicou o Sérgio, este governo tem base parlamentar possível.
Aliás, o que ele dizia, quando os factos mudam, as minhas opiniões mudam com eles.
Exatamente. Não há condições parlamentares para este governo governar. É óbvio. Bastou um mês para perceber isso. Portanto, neste momento, só resta ao governo procurar um grande entendimento à direita. Um grande entendimento à direita. E tentar governar durante 4 anos, com essa maioria. Foi isso que nós vemos em democracia. Os eleitores portugueses deram uma maioria de direita no Parlamento. Eu não consigo entender porque é que essa maioria de direita não é capaz de conversar. Veja-se, Pedro Nuno Santos e André Ventura explicaram antes do nosso programa porque é que tinham votado a favor da proposta das CUTs. Porque estava nos programas dos respectivos partidos. Não é possível. Se pode haver uma convergência, não combinada, mas uma convergência entre pontos dos programas do PS e do Chega, não haverá convergência entre pontos do programa eleitoral do Chega e do Governo e da AD? Claro que há! Tem que discutir, à volta desses pontos de convergência, uma coligação e governarem e ter uma base grande de apoio no Parlamento. E eu vou mais longe. Eu acho que tem que fazer este entendimento parlamentar e o Chega deve ir para o Governo. Porque os partidos têm que ser responsabilizados pelas suas propostas. E estar na oposição é um convite à irresponsabilidade. É como um adolescente que vive de mensalidades dos pais e não tem que trabalhar. Na política tem que ser responsável. E, portanto, tem que ir para o Governo e assumir a sua responsabilidade. E depois há outra questão muito importante que tem a ver com a situação que vivemos em Portugal. Nós, em Portugal, estamos numa situação que não é fácil. A todos os níveis. Há problemas sociais, há muita insatisfação de várias classes sociais. É a justiça, com os funcionários da justiça, são as polícias, são os professores, são os médicos. Há muitos problemas. É impossível um governo com uma base tão reduzida no Parlamento carregar sozinho nos seus ombros a responsabilidade de resolver estes problemas todos. Essa responsabilidade tem que ser partilhada. É preciso um apoio parlamentar grande para se lidar com tantas dificuldades que o país enfrenta. E neste momento a AD não tem essas condições. Portanto, tem que as criar. Como eu acho que o PS não quer, o Pedro Nuno Santos não quer ser vice-primeiro-ministro de Montenegro, portanto, vamos excluir o Bloco Central, a AD só tem outra solução, que é fazer, e eu prefiro, porque eu sou contra blocos centrais, acho que são muito maus até para o funcionamento da democracia. Tem que haver alternativas claras. A AD agora governa com o Chega, se possível 4 anos, daqui a 4 anos são avaliados. Se os portugueses estiverem contentes, votam outra vez na maioria direita. Se não estiverem contentes, vai para o governo do PS, talvez com o Bloco e com o Livre, ou com quem for de esquerda. Essa é a democracia.
Sérgio, querias acrescentar alguma coisa, pareceu-me?
Sim, realmente dizer que queria dizer que o Governo não tem condições e não se percebe que medidas está a tomar no sentido de as construir. Porque ainda há pouco vimos na televisão o Dr. Miranda Sarmento a queixar-se, segundo ele, e passo a citar, que as finanças públicas estão numa situação de caos e colapso. É evidente que não estão. As contas de 2024 vão outra vez resultar num excedente orçamental. O que se está a discutir no meio deste quadro, com esta linguagem apocalíptica, é a dimensão do excedente. E o doutor Miranda Sarmento já veio carpir mágoas, que acha que o país está à beira do colapso. E, entretanto, estamos quase a chegar às férias do verão e a seguir ao verão vem a discussão do Orçamento de Estado. E nessa altura, talvez o Dr. Miranda Sarmento se lembre que precisa de falar com o Dr. Medina, não é? Que hoje tratou como tratou, para tentar um compromisso para viabilizar o próximo ano orçamental. Eu só estou a dizer que isto, nada disto faz sentido, isto não obedece a nenhum princípio de racionalidade e, portanto, a única forma que eu encontro para encontrar um fio condutor nesta linha política que tem vindo a ser seguida pelo Governo é criar uma dramatização artificial e atribuir a responsabilidades à oposição pela criação de uma crise dizendo que não conseguimos governar. Vivemos uma espécie de governo da Assembleia, que é um disparate, porque o governo da Assembleia é uma experiência que vem da Revolução Francesa, do regime convencional, gostava de conhecer o sábio, que encontra grandes analogias, consegue fazer grandes analogias, mas a verdade é esta, o governo está metido num buraco do qual manifestamente não tem arte nem competência para dele sair.
Mas, ou seja, deixa-me perguntar-te isto e a seguir vamos falar também de Joaquim Miranda Sarmento e da questão do excedente, mas deixa-me perguntar-te isto só para terminarmos este tema. O que diria o Partido Socialista no Governo se na Assembleia da República os partidos da oposição estivessem a aprovar medidas que implicassem cortes de receita, por exemplo, ou aumentos de despesa? O que diria o Partido Socialista se estivesse no Governo?
Bem, vamos lá ver, estamos a falar de coisas diferentes, nós não estamos a falar de violações da lei travão, não é isso que está aqui em discussão.
Não é disso que estamos a falar, mas estamos a falar de eliminar as postagens na SCUT e implica, obviamente, alterações orçamentais, não é?
Implica alterações orçamentais, estamos a falar de 156 milhões, eu imagino que sim.
Sim, não estou a dizer se são muitas ou pequenas ou grandes, mas implica.
Não sei, mas eu ficaria muito angustiado, e julgo que Pedro Nuno Santos também, se o Partido Socialista naquela noite eleitoral tivesse num quadro de uma ampla maioria direita, se o Partido Socialista tivesse tido mais votos e mais um deputado do que a AD. Seria um conundrum político verdadeiramente de pesadelo. Mas a circunstância que resultou das eleições é esta e os diferentes agentes têm que ter a arte e o engenho para lidar com ela. E, portanto, o Dr. Montenegro, que está persuadido que dispõe de condições para governar, são estas as condições que ele quer ou quer construir outras? É ele que tem que as resolver. Não é a oposição que tem que fazer cimeiras todas as sextas-feiras às 9 da manhã para decidir como é que vai votar ao meio-dia, para não correr o risco de aprovar as propostas que defende e em que acredita, para garantir, para fingir que o Dr. Montenegro tem condições para governar. Esta é que é a verdade.
Muito bem, vamos, não percas o embalo e já agora, tu já afloraste o tema, houve aqui uma troca de galhardetes, vamos chamar-lhe assim, entre o atual Ministro das Finanças e o ex-Ministro das Finanças, Fernando Medina, a propósito dos números do orçamento, nomeadamente do excedente dos primeiros 3 meses, com Joaquim Miranda Sarmento a vir dizer ao país que, afinal, o excedente não era assim tão grande como parecia, porque Fernando Medina aprovou despesas, já depois das eleições, que não estavam orçamentadas, que não tinham cabimento orçamental. A minha pergunta, Sérgio, e começo por ti desta vez, é muito simples e tem a ver com aquilo que eu dizia na introdução. Isto não é uma velha tática da política portuguesa, sempre que se chega ao governo, olha-se para as contas e tenta-se fazer parecer que as contas estão pior do que parecia?
Claro que é. Isto é um dos musts de todos os períodos de transição política, não é? O governo que chega vem lamentar-se que herdou o país em condições deploráveis. Isso faz parte do jogo democrático, pelos vistos. O que é que se há de fazer? Isso é uma... É assim que as coisas funcionam. O que é evidente é que o Dr. Miranda Sarmento está lá sentado no Ministério e de um lado está a ver as contas públicas e do outro lado está a ver as fantasias do seu quadro macroeconómico e está a descobrir, pagando surpresa dele, que não tem uma coisa a ver com a outra. E, portanto, descobriu que a realidade afinal,
as expectativas.
O que o Dr. Miranda Sarmento está a dizer, no fundo, é o meu quadro macroeconómico era uma maravilha. A realidade é que está toda errada. E as contas afinal não são como eram, e o Estado tem menos dinheiro, eu andei a prometer que ia distribuir mundos e fundos por toda a parte, e que também ia baixar impostos, e que tinha aqui um quadro macroeconómico que era um primor, merecia ser emoldurado e pendurado no Museu Nacional de Arte Antiga. Mas, como é evidente, agora está a ver que nada tem uma coisa a ver com a outra, que não existe conciliação possível entre a realidade e a fantasia, e está à procura de um bode expiatório político. Então está a recorrer à encenação sacramental, que se repete sempre que há uma mudança de governo, que é lastimar-se das condições em que era da pasta.
João, lembrar-te-ás tão bem como eu que Durão Barroso, a seguir a António Guterres, mandou rever as contas e chegou à conclusão que o déficit era pior do que aquilo que se supunha. José Sócrates fez o mesmo a seguir a Santana Lopes.
Deixa-me só dizer
Pedro Passos Coelho fez o mesmo a seguir a
José Sócrates. O Dr. Miranda Sarbeto veio explicar, no fundo, que tal como Durão Barroso, apesar de herdar um país com excedente orçamental e que vai, pelo segundo ano consecutivo, ter excedente orçamental, também herdou um país de tanga. Pronto, é sempre a mesma conversa. O regresso ao discurso da tanga e do país de tanga, não é?
Mas, enfim, Alonso, apesar de tudo, quer dizer,
pela expressão,
o governo do Passos Coelho tinha alguma razão. Não estamos a falar de coisas que não são comparadas.
No caso do Passos Coelho, ele tinha a própria troika para corroborar.
Estamos a falar de coisas que não se podem comparar. Agora, nestas...
Deixa-me só concluir o raciocínio, sim. João. Só fiz este recap de memória para chegar a este ponto, que é, não estará Miranda Sarmento a tentar baixar as expectativas das várias classes profissionais que neste momento estão a aguardar que o Governo aceda, de alguma forma, às reivindicações que têm em cima da mesa?
Eu acho que há duas questões. Por um lado, é também um reconhecimento de Miranda Sarmento do que temos estado a falar aqui. É que ele está a perceber que o Governo está paralisado e que não consegue fazer nada. E em relação a todo o tipo de problemas que eu há pouco falei, e também a muitas promessas que foram feitas na campanha eleitoral pela AD, o Governo neste momento sente-se incapaz de as cumprir. Mas a principal razão não é financeira, é política. Porque não tem uma base forte política para cumprir, pelo menos, algumas dessas promessas, ou para tentar cumprir algumas dessas promessas. Em segundo lugar, eu acho, quer dizer, eu não gosto de um governo que se comece imediatamente a queixar. Costuma-se dizer que quem perde é que se queixa. Eu nunca ouvi ninguém que ganha queixar-se. O governo acabou de ganhar umas eleições. Não tem maioria, tem uma minoria, é um governo minoritário, tem que construir uma maioria. Mais nada. Antes de se queixarem, construam uma maioria.
Sim, João, desculpa, eu não te quero interromper. Eu acho que essa tua ideia está clara. Mas deixa-me voltar à minha pergunta de há pouco. Luís Montenegro também se apresentou a eleições a dizer que não se ia coligar com o Chega. Portanto, se ele fizer o que tu estás a sugerir, ele não está a trair o que disse na campanha eleitoral.
Mas, Anselmo, para cumprir uma promessa, pode não ser capaz de cumprir todas as outras que fez.
Aliás, temos um magnífico exemplo.
Não é? Temos o que está a acontecer.
Em abono da tua tese. Tenho que...
Qual delas? A minha ou a do João?
A do João. Vale a pena lembrar que o episódio do IRS, e da famosa descida dos 1.500 milhões, o PS dizia, Fernando Medina dizia-me a mim, que não compreendia como é que aquilo era possível. Não compreendia as contas do PSD. Dizia que não compreendia as contas do PSD. Depois nós percebemos que, afinal, as contas do PSD também não eram as contas do PSD. Foi preciso olhar para a realidade com olhos de ver e perceber que o quadro macroeconómico era todo... Enfim.
Mas Anselmo, voltando a esta questão...
Mas lá está, é preciso escolher.
A questão que se coloca hoje em dia na política portuguesa e a questão que se coloca ao Governo é a governabilidade do país. O Governo, uma coisa tão simples como o Governo poder ser Governo. E não me parece que a melhor solução seja começarem-se já a queixar de toda a gente. Primeiro têm que tentar construir uma maioria e ser Governo. E tem uma maioria, está à frente de todos no Parlamento. É verdade que Montenegro disse o que disse na campanha eleitoral, mas as circunstâncias mudaram. E os portugueses vão perceber, porque às vezes é preciso recuar em relação ao que se disse para poder governar. Então, uma pessoa fica presa em relação a um compromisso na campanha, é verdade, e depois não pode governar? É mais importante poder governar.
João, mas seguindo o teu raciocínio, eu estou só a fazer de advogado do diabo.
Não, à vontade.
Acho que é um bocadinho esse o meu papel. Mas seguindo o teu raciocínio, vamos
pegar um
exemplo desta semana.
Eu faço advogado de uma coligação de direita. Não importa nada que faças advogado do diabo.
Muito bem. Cada um no seu galho.
Cada um é advogado do que quer.
Mas deixa-me só, porque eu estava-te a ouvir e estava-me a lembrar da situação desta semana. O PSD tinha um acordo com o Chega, não é? E, portanto, o PS apresentava uma proposta para eliminar as portagens nas Ex-Cute, mas como o PSD tinha um acordo com o Chega já não votava em consciência. Votava contra a proposta do Partido Socialista, é isso. Portanto, nós estamos a resumir a política portuguesa.
Não é isso que eu estou a dizer.
De interesses.
Quando há uma coligação, a coligação é negociada. Chega-se a acordo em relação a muitas políticas. Seguramente que se chegaria essa coligação, um acordo sobre as CUTs, que passaria a ser a posição dessa coligação. Quando há a política democrática, é assim, quando se vai negociar uma coligação, todos têm que fazer concessões, têm que se fazer compromissos. E, obviamente, o meu ponto é, volto ao ponto anterior e ao ponto que o Pedro Nuno Santos e o André Ventura sublinharam para explicar a votação no Parlamento. Convergência é o que está no programa. Eu também, se olharmos para o programa do Chega e da AD, há convergências entre os dois programas. Têm que as discutir, têm que chegar a compromissos, têm que negociar. É isso que é a democracia. Agora, o que não é a democracia é um governo minoritário não governar. Isso não é a democracia. E antes de se começar a queixar, o governo da AD tem que procurar arranjar soluções para governar.
Até agora, já pegando no que o João acabou de dizer, o governo também podia, à semelhança do que tem acontecido na Assembleia e aconteceu agora, mostrar alguma iniciativa. O governo já fez alguma coisa? Alguém consegue, em 30 segundos, lembrar-se, 30 segundos é uma eternidade em televisão, pronto, dou-vos dois, em 2 segundos lembrar-se de uma medida do governo, sobre o que é que seja, uma coisa qualquer, tirando a palhaçada do logotipo.
Acabou com o logotipo. Mudou o logotipo.
Isso para mim não é palhaçada, acho que é uma coisa importante.
Não, e há o IRS. Não, está bem. Não classifica como palhaçada.
E há o IRS.
E há o IRS, não é?
E eu acho que o governo não soube.
Correu muito bem.
O governo foi lento, não soube antecipar.
Foi uma operação conduzida com maestria.
Ou seja, o governo ia fazer uma proposta sobre as escudos, calculo eu. Não soube antecipar. Agora, o governo também tem que perceber que tem que ser muito mais rápido nas suas propostas. Mas apesar de tudo, isto não invalida o
que João, desculpa,
João, no caso claro da Scute, no caso da Scute, Pedro Nuno Santos anunciou o caderno de encargos logo no dia em que foi recebido pelo Presidente.
Pois, eu sei, mas o Governo devia, por isso mesmo, o Governo devia ter sido rápido fazer uma proposta para a Scute. Mas agora só um ponto que eu queria, mas isso não invalida o ponto central, que é a questão da governabilidade. E, portanto, não me quero repetir, já fui muito claro, mas este governo tem que arranjar uma solução para governar
Portugal. Uma solução para governar de outra maneira.
E o PSD muito é bem. Um grande partido. E os portugueses esperam do PSD, quando o PSD ganha eleições, que arranje soluções para governar Portugal e para governar durante 4 anos. Não é durante 1 ano e depois dizer que a culpa são dos outros que não os deixaram governar.
O problema é que o PSD...
Muito e mais, bem. Estou convencido, Sérgio, só para terminar. Eu estou convencido que se houver eleições antecipadas e o governo for se vitimizar pelas eleições antecipadas, que pode ser muito penalizado.
E tenho muito receio disso. Para terminarmos este tema, queres concluir?
Não, era só chamar a atenção que, para além do não é não de Luís Montenegro, também é outro problema, difícil de ultrapassar, que é o facto do PSD ser um partido muito diferente do Chega, e uma parte significativa dos eleitores do PSD execrarem o Chega. Quer dizer, o Montenegro também não é,
um
homem inteligente, não é obtuso, está farto de saber que para fazer um negócio dessa natureza tem que ser um negócio ganhador e não um negócio perdedor.
Ó Sérgio, estou convencido que a maioria dos eleitores do PSD prefere que o PSD governe 4 anos com o apoio do Chega e com o Chega do que daqui a 1 ano estar na oposição outra vez e termos no governo o PS com o Bloco e com o PCP e com o Livre. Garanto que a maioria dos eleitores do PSD prefere isso.
Não tenho poderes para...
Nós não vamos conseguir tirar isso... Exato,
não tenho capacidade de antecipar isso.
Não vamos conseguir tirar isso a limpo esta noite, mas temos mais 2 temas muito importantes desta semana e estão nas moções desta semana. João, vou começar por ti. Tu tens uma moção de censura à extinção do CEF e isso a propósito de uma notícia preocupante, ou de várias notícias preocupantes esta semana, que dão conta de qualquer coisa como 400 mil imigrantes à espera de que a sua situação seja vista pela nova entidade que substituiu o CEF.
Seja regularizada.
Um processo de legalização. Regularizada. Essa expressão. Obrigado.
Houve notícias que falam de 400 mil, outras de 350 mil, de qualquer modo, é um número muito elevado.
O Expresso hoje adianta 400 mil, mas havia outras notícias que falavam de 350 mil.
É muita gente. E é muito preocupante. E quando eu falo do CEF, eu estou a falar é que Portugal continua a ser um país soberano e tem fronteiras. E precisa de ter modo de controlar essas fronteiras e de garantir a segurança dessas fronteiras. E vamos perceber até pôr esta questão no contexto europeu. Portugal, quando adere a Schengen, está a aderir a um espaço de circulação livre entre um conjunto de países, mas não é o fim de fronteiras. É o fim das fronteiras entre esses países. E no caso de Portugal, que está numa fronteira da União Europeia com o resto do mundo, Portugal continua a ter fronteiras com o resto, com outros países que não fazem parte da União Europeia. E, por isso, a responsabilidade ainda é maior. Estando no espaço Schengen, a responsabilidade de Portugal ainda é maior. E eu, no caso do CEF, nunca percebi porque é que o governo de António Costa acabou com o CEF. E aqui até vou ser, mais uma vez, no contexto europeu, porque eu não acho que isto seja uma política socialista do PS. Pelo contrário, eu acho que isto vai contra a tradição do PS. Porque eu lembro muito bem, desde Mário Soares a António Vitorino, que foi ministro, quando foi ministro dos Estrangeiros, Luís Amado, quando foi ministro dos Estrangeiros, o PS tinha uma doutrina em relação à Europa que era a seguinte: Portugal deve procurar estar sempre no primeiro pelotão da Europa e assumir esses compromissos e pagar ou assumir as suas responsabilidades para estar no primeiro pelotão da Europa. O fim do CEF ameaça Portugal estar num primeiro pelotão da Europa que se chama Schengen. Porque se Portugal, a imigração neste momento é das questões mais importantes na política europeia e para a União Europeia. Se Portugal, que tem fronteiras nacionais e fronteiras europeias, nas fronteiras de Portugal estão as fronteiras da União Europeia, se Portugal não for capaz de tomar conta das suas fronteiras, de duas uma, ou começa a ter restrições no espaço Schengen, quem sai de Portugal começa a ter restrições no espaço Schengen, ou são os europeus que vêm tomar conta das fronteiras em Portugal. Quando houver um serviço europeu, um CEF europeu, vêm para cá funcionários europeus tomar conta das fronteiras de Portugal. Não há outra alternativa. Não, não vale a pena ter ilusões. Se os portugueses não forem capazes de tomar conta das suas fronteiras, vai a Europa tomar conta das nossas fronteiras. E se isso acontecesse, acho que era muito triste para o nosso país. E por isso daí a minha moção de censura.
Deixa-me ouvir o Sérgio também sobre este assunto. Sérgio, tu encontras aqui uma relação causa e efeito entre a extinção do CEF e este número enorme de imigrantes à espera de ver a sua situação regularizada?
Eu diria que a situação que o João descreveu é uma situação de facto. Eu não discordo sobre os factos, só discordo das opiniões. Com os factos, eu estou sempre em paz com a realidade. E o que está a acontecer é que, objetivamente, nós temos um problema, que as nossas as políticas setoriais para a imigração não estão a responder aos problemas com os quais nos defrontamos. Não é normal termos centenas de milhares de pessoas à espera de verem regularizada a sua situação, numa situação de enorme precariedade, numa situação que as deixa impotentes diante de abusos, que priva o Estado português da possibilidade de exercer algum poderes soberanos em relação a quem pode trabalhar entre nós, viver entre nós. Quer dizer, isso evidentemente que, enfim, a extinção do CEF, e sempre que se deita abaixo uma instituição, e o CEF era já uma instituição, sendo que se deita abaixo uma instituição com as melhores intenções, muitas vezes os resultados tardam em aparecer. E o que é certo é que ainda não apareceram. E, portanto, acho que a angústia que o João trouxe aqui é legítima. E ele disse outra coisa que corresponde à verdade, que é a ansiedade que está a gerar na Europa a situação que se vive aqui em Portugal relativamente ao controle das fronteiras externas e à quantidade de pessoas que aparecem pela Europa fora, porque uma boa parte dessas milhares de pessoas já há muito tempo que foram trabalhar para outros países europeus onde estão numa situação também de irregularidade, mas a verdade é que entram por Portugal e essa situação é do conhecimento dos nossos parceiros e suscita preocupações.
Muito bem, Sérgio, tu tens uma moção de confiança. Aos signatários do manifesto que ficou conhecido pelo Manifesto dos 50, apresentado hoje, um conjunto de personalidades portuguesas, entre os quais dois ex-presidentes da Assembleia da República, um ex-presidente do PSD, Rui Rio, no caso, que defendem, entre outras coisas, que a justiça deve prestar contas ao país. E que Joana Marques Vidal, que a Procuradora-Geral da República deve, pelo menos, não falar de casos concretos, naturalmente, mas que deve prestar contas pelo trabalho que está a ser feito pelo Ministério Público. Porquê esta moção de confiança?
Bom, não é bem isso que diz o manifesto. Aliás, como é costume, e já era de prever, e é por isso que eu faço aqui esta saudação aos seus signatários, como já era de prever, já apareceram uma série de opinadores e comentadores dirigindo críticas aos signatários, críticas que são de uma arrogância insolente e reveladores, perdão, de uma ignorância insolente, de pessoas que não têm manifestamente grande cultura jurídica e não percebem o significado deste manifesto. Alguns até dizem que isto é para ajudar o Dr. Costa, para ter um cargo europeu, quer dizer, não, vale tudo, isso é para a eterna questão, evidentemente, de quem não percebe nada e não tem a cautela de observar respeitoso silêncio, de dizer que isto é tudo, mais uma vez, uma investida do poder político para controlar a justiça, não é nada. Aliás, o documento é tão crítico do estado em que se encontram aspectos da justiça portuguesa, como também dos políticos, porque considera que é a intimidação e a pusilanimidade dos políticos que impede que este país volte a ter uma política de justiça, que é uma coisa que evidentemente não tem há muitos anos. E diz coisas como estas, pasme-se. Tem-se assistido na investigação penal a graves abusos na utilização de medidas fortemente restritivas dos direitos, liberdades e garantias, designadamente com a proliferação de escutas telefónicas prolongadas, todos nós nos lembramos daquela escuta de 4 anos, feita ao ministro, de buscas domiciliárias injustificadas, não vale a pena lembrar, e mesmo detenções preventivas precipitadas e de duvidosa legalidade. Quais são estas detenções? São daquelas pessoas, depois de serem enxovalhadas, quando existe um controle judicial por um juiz de direito da decisão das medidas de coação de serem detidas, são imediatamente devolvidas à liberdade. Estas coisas são muito sérias. Isto não tem nada a ver, não existe nenhuma agenda que não seja uma agenda cívica de trazer o país à reflexão sobre certas deficiências de funcionamento do nosso sistema. Porque nós vivemos nos Estados Unidos, como é de conhecimento geral, os procuradores tendem a ser eleitos. Um sistema que eu não parece que seja superior ao nosso. Mas os procuradores tendem a ser eleitos, de acordo com os resultados. Os procuradores têm que pensar, bom, esta matéria é uma matéria, os indícios de que eu disponho são suscetíveis de conduzir a uma condenação. São. Então vamos investir nisto, com os recursos sempre limitados, o famoso dinheiro dos contribuintes, alocado a esta investigação. Se não produz, se não tem consequências, bem, responde no Tribunal de Opinião, uma vez que ele é eleito. Ora, em Portugal, estes agentes, os nossos agentes da Justiça, os senhores procuradores, não respondem, não têm nenhuma forma de prestar contas democraticamente. E não podemos ter no Estado nenhum poder excluído do controle democrático. Não é possível. E isso não tem nada a ver com querer controlar as investigações. Isso tem a ver com a necessidade de identificarmos os problemas que são conhecidos. O problema da responsabilidade. Há várias soluções que são apontadas no manifesto. Com umas estão mais de acordo do que com outras, devo dizer. Seja como for, é evidente que é preciso restaurar o princípio de hierarquia no Ministério Público para que exija uma qualquer forma de responsabilização pelo desempenho daqueles servidores do Estado que cumprem a sua missão no Ministério Público. E, portanto, depois de ouvir tanta arrogância, tanta ignorância, tanta insolência, tanto atrevimento por parte de gente que não percebe nada do que está a dizer e que destrata os signatários deste manifesto, eu queria aqui prestar-lhes uma homenagem que me parece justa pela sua contribuição cívica.
Eu também já pergunto ao João o que é que ele acha sobre isso, mas já agora, só perguntar-te a tua opinião sobre uma coisa em concreto. Nós já tínhamos ouvido a semana passada a Guiar Branco sugerir que a Procuradora deveria ir ao Parlamento, explicar muitas destas coisas que estão agora neste manifesto. E esta semana ouvimos, por exemplo, Ferro Rodrigues, ex-presidente da Assembleia da República, defender que o Parlamento talvez não, mas que no Conselho de Estado talvez sim. Tens opinião sobre isso, Sérgio? Choca-te que a Procuradora vá ao Parlamento falar?
Não me choca, porque existem precedentes. Mas devo dizer que o facto de estarmos a ponderar essa possibilidade no Parlamento, uns falam do Parlamento, outros falam no Conselho de Estado. Quer dizer, tudo e nada disso, são situações normais. Todas essas sugestões perfeitamente anómalas são sintomáticas de que alguma coisa não está bem.
João,
Eu só ia perguntar se a Procuradora-Geral da República for ao Parlamento a fazer o quê, exatamente? Vai falar com quem? É em comitê parlamentar? O que é que se vai discutir? Qual é a agenda de trabalho?
Eu não sei exatamente o que é que o Presidente do Parlamento, da Assembleia da República, tem em mente. Mas eu imagino que seja uma reunião na primeira Comissão, a Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias. Mas como é evidente, o Sr. Procuradora, não só por causa da investigação, mas também por causa das pessoas que estão a ser investigadas e pelos seus direitos, não pode ir lá falar de casos concretos. Isso não
claro.
Pode. Não pode.
Então vai ser uma conversa geral?
Só que o problema é quando as coisas chegam a este patamar de disfuncionalidade institucional, depois começam a inventar soluções para acudir a este problema que de facto existe. Mas ninguém o quer. O discurso oficial sobre a justiça em Portugal é a política, o que é da política, a justiça, o que é da justiça. O que significa que não há responsabilização de ninguém, não há política de justiça, a Ministra da Justiça é aquela que garante que não falha o tóner aos tribunais, que os funcionários de justiça têm uma remuneração satisfatória para poderem trabalhar e não fazer greve. Mas é isto, o país é todo um setor enorme, uma área de soberania fundamental, sobre a qual o poder democrático não exerce qualquer jurisdição, controle ou responsabilidade.
Agora, Anselmo, só para não me alongar muito, dois comentários muito rápidos. Eu acho que, de certo modo, este baixo-assinado revela uma incapacidade do poder político no passado ter feito reformas que devia ter feito na justiça. Aliás, muitos signatários exerceram cargos políticos, não é? Portanto, mostra, isto também é um sintoma, é um resultado da incapacidade e é, de certo modo, também uma manifestação quase de impotência. Isto é quase um grito de desespero de impotência, porque a grande questão é: não são manifestos ou baixos-assinados estes que vão resolver o problema da justiça. É preciso poder, mais uma vez, poder político para resolver os problemas
para
da justiça.
Poder reformar
e eu
a justiça.
Acho que, de certo modo, aqui há um grito de impotência, um grito quase de frustração e de reconhecimento que tem havido uma grande incapacidade.
Muito bem, João, Sérgio, muito obrigado. O nosso tempo chegou ao fim. Sabem o que é que nunca envelhece? Old Yellow Bricks, dos britânicos Arctic Monkeys, é o tema de 2007, com que eu me despeço esta semana, do João Marcos de Almeida, do Sérgio Sousa Pinto, com a promessa de que temos encontro marcado na próxima semana, já com a Ana Sá Lopes, e me despeço de si, que nos acompanha todas as semanas aqui na CNN Portugal, ou através de podcast. Tenha um excelente fim de semana.